Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje o programa está no clima daquelas aulas de revisão que a gente tinha quando estava na escola. A gente vai fazer um resumão do que sabemos até agora sobre as vacinas contra a Covid-19 para tirar muitas das dúvidas que temos ouvido.
Então, nada de papo paralelo e ficar checando as redes sociais no meio do podcast. Presta atenção que a gente já vai começar. Brincadeira. Mas falando sério, vale a pena prestar uma atenção especial, porque com o conteúdo de hoje, você pode ajudar a tirar algumas dúvidas daquela sua tia que vive te perguntando coisas no WhatsApp.
Ou daquele primo que de vez em quando cai em fake news e acaba mandando desinformação pro grupo da família sem querer.
Por falar nisso, para dar mais tempo pro resumo sobre vacinas, nessa edição não vamos falar de notícias falsas. Você sabe bem que conteúdos atacando as vacinas são...
Corona Fake.
Então vamos aos fatos sobre as vacinas contra o novo coronavírus. No momento, cerca de 50 países já começaram a vacinar suas populações contra a Covid-19. As campanhas estão sendo iniciadas geralmente com autorizações para uso emergencial dos imunizantes.
Entre as vacinas usadas pelo mundo e já aprovadas em diversos países estão a de Oxford-AstraZeneca, que aqui no Brasil é a vacina Covid-19 Fiocruz, e a Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que por aqui é produzida pelo Instituto Butantan.
As vacinas de RNA mensageiro da Pfizer-BioNTech e da Moderna também estão entre as mais utilizadas no mundo até agora. Além delas, também estão em uso vacinas como a russa, Sputnik V, e outros dois imunizantes chineses, das empresas CanSino e Sinopharm.
Além disso, estão na fase de publicação dos resultados dos seus testes a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e o laboratório indiano Bharat Biotech, produtor da Covaxin.
A existência de todos esses imunizantes é uma boa notícia, porque podem ser mais opções de vacinas para o Brasil. Mas a compra deles depende de negociações do governo e da sua aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é o que nos garante que são seguros e eficazes.
Recentemente, a Anvisa mudou um entendimento. A realização de estudos de fase 3 no Brasil deixou de ser obrigatória para que uma vacina receba autorização de uso emergencial. Mas é importante ressaltar que isso não quer dizer que a agência abriu mão da realização dos estudos de fase 3 para dar sua autorização.
A Anvisa continua analisando os resultados da fase 3 das vacinas que pedem autorização de uso. Só o que mudou nas regras para aprovação emergencial é que agora esses testes podem ter sido feitos em outros países.
A decisão foi vista como positiva pelos especialistas, porque vivemos um momento de emergência na saúde por causa da Covid-19 e isso agiliza a possibilidade de aprovação de mais vacinas. Ao mesmo tempo que não compromete a avaliação de segurança e eficácia dos imunizantes pela agência.
Mas voltando aos imunizantes que já temos disponíveis no país e que já estão sendo utilizados, a Coronavac do Butantan e a vacina da Fiocruz, as pessoas ainda têm algumas dúvidas que vamos tentar esclarecer agora.
Algumas das perguntas mais recorrentes são sobre efeitos colaterais e reações adversas. E a gente reforça que ambas as vacinas são seguras. Durante os testes, foram notificadas poucas reações, sendo elas geralmente leves ou moderadas.
E agora que as vacinas começaram a ser aplicadas na população, o percentual muito baixo de reações adversas está se confirmando. No Brasil, quando cerca de 2,5 milhões de pessoas tinham se vacinado, o número de eventos adversos comunicados ao Ministério da Saúde era de pouco mais de 1.000 casos. Ou seja, apenas cerca de 0,05% dos vacinados teve algum tipo de reação, bem menos do que 1%.
E desses casos, a esmagadora maioria foi de reações leves. A cada 10 mil vacinados, só 5 têm algum tipo de reação, geralmente sem nenhuma gravidade. As mais comuns são dor de cabeça, febre, dor muscular, diarreia, náuseas e dor no local da aplicação. Todos incômodos leves e passageiros, muito menos graves do que pegar Covid-19.
E entre os cerca de 2,5 milhões de aplicações da vacina, dentro dos 1.038 casos de reações reportados ao Ministério até aquele momento, só 20 foram consideradas graves, o que equivale a 0,0008% dos casos. Muito, mas muito menos do que 1%.
É considerado evento adverso grave qualquer evento que faça a pessoa precisar de internação ou leve ela à morte.
Vale dizer que se uma pessoa toma vacina e é atropelada no dia seguinte ou sofre um infarto, isso é reportado como um evento adverso grave, mesmo que não tenha nenhuma relação com o imunizante. Só depois é que uma investigação vai dizer se aquele evento teve alguma coisa a ver com o efeito da vacina.
Quando se está vacinando milhões de pessoas ao redor do mundo, é claro que pode acontecer de alguma morrer por algum outro motivo, pouco tempo depois de receber uma dose. Mas até o momento, não foi encontrada pelas autoridades sanitárias nenhuma ligação entre a vacinação e alguma morte.
Mas todo evento adverso deve ser comunicado. Essa é uma medida importante de vigilância que precisa ser feita durante a vacinação. No caso da vacina da Fiocruz, qualquer pessoa que sentir um efeito adverso pós-vacinação pode entrar em contato com Bio Manguinhos.
No site eapv.bio.fiocruz tem um formulário para relatar possíveis efeitos adversos. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Os dados de quem faz a comunicação são mantidos em sigilo e só são repassados para a Anvisa e para o Programa Nacional de Imunizações.
Também é possível entrar em contato pelo serviço de atendimento ao cliente pelo e-mail saque@biofiocruz.br ou pelo telefone 0800-210-310. Mas além disso, com qualquer vacina é importante relatar uma reação à unidade de saúde na qual a pessoa foi vacinada. Lá, seguindo os protocolos, os profissionais têm o dever de comunicar o caso ao Ministério da Saúde. Faz parte do que chamamos de farmacovigilância.
Casos de reações alérgicas graves em que a pessoa precisa ir para um hospital ou receber imediatamente uma injeção de adrenalina podem acontecer com qualquer substância.
Inclusive remédios e as vacinas para Covid. Mas isso é muito raro. E por isso os imunizantes devem sempre ser aplicados nos locais adequados por profissionais de saúde capacitados para reconhecer e tratar rapidamente qualquer tipo de reação.
Por isso, as vacinas atualmente disponíveis para a Covid são contraindicadas para pessoas que tenham um histórico de reação alérgica grave depois de tomar a primeira dose, ou sejam alérgicas a algum componente da fórmula.
E é comum que quem tem alergia a ovos ou a leite não possa tomar algumas vacinas. No caso das vacinas da Covid, isso não é válido. Elas não contêm esses ingredientes e mesmo quem tem alergia a alguma dessas substâncias pode tomar as vacinas sem preocupação.
Por enquanto, as vacinas também não são indicadas para crianças. Além delas não estarem na fila de prioridades, por serem geralmente menos afetadas pelo coronavírus, não há dados sobre a segurança e a eficácia em menores de 18 anos, pelo menos para as vacinas aplicadas até o momento no Brasil.
Então, a vacinação das crianças só vai poder ser pensada depois que houver estudos feitos com essa população. O panorama é diferente com as mulheres grávidas. Apesar de não haver ainda dados específicos sobre as vacinas contra a Covid em gestantes, elas são do grupo de risco para a doença.
Por isso, a recomendação é de que a mulher e o médico tomem a decisão sobre a vacina em conjunto. Já a recomendação para pessoas com doenças como câncer e doenças autoimunes é de que elas podem receber a vacina. Mas assim como no caso das gestantes, a decisão em relação ao risco-benefício da imunização deve ser compartilhada com o médico. O mesmo vale para pessoas imunodeprimidas.
E em relação às datas, é importante ficar atento ao calendário geral do Programa Nacional de Imunizações, mas também às orientações da sua cidade.
Como o número de doses disponíveis das vacinas ainda é muito pequeno, cada município está organizando a sua fila. Por isso, é importante prestar atenção aos jornais da sua localidade e aos comunicados das secretarias municipais e estaduais de saúde do lugar onde você mora. Para tentar organizar melhor a vacinação, o Supremo Tribunal Federal determinou uma nova medida ao Ministério da Saúde. O STF quer que o Ministério defina com mais clareza a ordem, inclusive dentro de cada grupo prioritário.
O objetivo é evitar que aconteçam problemas como se viu em algumas cidades. Nelas, profissionais de saúde que não estão na linha de frente acabaram recebendo doses antes de idosos que são mais vulneráveis à Covid-19. Isso aconteceu porque todos estão dentro do grupo contemplado na primeira fase do plano de vacinação.
E por falar em idosos, uma dúvida sobre esse grupo foi levantada quando a Alemanha recomendou não vacinar pessoas com mais de 65 anos com a vacina de Oxford, Eles alegaram que havia poucos dados a respeito da eficácia do imunizante nessa faixa etária.
Mas a notícia não é motivo para alarme. A própria Anvisa fez a ressalva de que havia poucos dados sobre a eficácia da vacina entre idosos porque poucos participaram da fase 3 dos estudos. Mas não há nenhum problema com a segurança da vacina em relação aos mais velhos. E as fases 1 e 2 dos testes mostraram que o imunizante, além de seguro, despertou uma boa resposta imune nas pessoas mais velhas.
A própria Fiocruz divulgou uma nota esclarecendo que não há contraindicações para o uso da vacina em idosos. No estudo de fase 3, publicado na revista científica The Lancet, 8% dos voluntários eram maiores de 65 anos. E estudos de fase 3 continuam em andamento com mais voluntários nessa faixa etária para acrescentar dados adicionais.
A vacina de Oxford é recomendada para pessoas com 18 anos ou mais, sem limite superior de idade. Isso aqui no Brasil e também em outros países, como o Reino Unido, onde a vacina é usada em todas as faixas etárias. O que aconteceu na Alemanha foi que eles tinham outras vacinas eficazes à disposição, com dados de grupos maiores de pessoas, e optaram por oferecer essas à população mais velha. Aliás, a própria OMS recomendou o uso da vacina de Oxford para adultos de todas as idades, inclusive em países com novas variantes.
E tem outra dúvida comum que temos ouvido bastante: se quem já teve Covid deve se vacinar. E a resposta é sim. Não tem nenhuma evidência de que quem já tem anticorpos contra a doença tenha algum prejuízo em tomar a vacina. Pelo contrário, estudos preliminares apontam que os imunizantes podem provocar uma imunidade ainda maior em quem já teve a doença.
Mas quem está com Covid ou com sintomas de infecção respiratória deve adiar por pelo menos 4 semanas a vacinação. Mesmo quem estiver com sintomas leves, a vacina só deve ser aplicada depois da recuperação total, pelo menos 4 semanas depois do início dos sintomas. E nos casos assintomáticos, 4 semanas após a primeira amostra de RT-PCR positiva.
E dúvidas muito comuns das pessoas são sobre restrições alimentares e as vacinas. Em especial, muita gente pergunta sobre bebidas alcoólicas. Não há restrições alimentares relacionadas às vacinas contra a Covid. E a Sociedade Brasileira de Imunizações esclarece em seu site que o consumo moderado de bebidas alcoólicas não interfere na resposta gerada pelos imunizantes.
Mas a ISBIM deixa claro que o uso exagerado de álcool ou uso crônico de bebidas pode ter o efeito de piorar a imunidade e deixar o organismo mais vulnerável a infecções. Então você já sabe, né? Beba com moderação.
Isso lembra uma brincadeira que muita gente faz, dizendo que quando tomar a vacina vai correr para abraçar todo mundo e festejar muito. A brincadeira é legal e vamos festejar sim, mas é importante lembrar que não é imediato. E por algum tempo ainda vamos precisar manter as medidas de prevenção.
O organismo precisa de tempo para produzir suas defesas depois de tomar a vacina. A estimativa é de que leve pelo menos 2 semanas para que o imunizante atinja seu potencial máximo. E isso levando em conta a segunda dose. No caso da vacina de Oxford, há inclusive um estudo que aponta que o máximo da imunidade seria atingido depois de pelo menos 22 dias.
E é importante reforçar que é preciso manter as medidas de distanciamento, uso de máscara e lavagem das mãos, mesmo depois de se imunizar. Isso porque nenhuma vacina é 100% eficaz e porque ainda não há dados sobre a redução da transmissão do vírus depois da vacinação.
Além disso, enquanto temos poucas doses das vacinas, é importante lembrar que vai demorar para imunizar boa parte da população. E a gente precisa não só se cuidar, mas também cuidar do outro. As vacinas estão mostrando uma grande eficiência em reduzir os quadros graves e mortes por Covid. Mas quem ainda não se vacinou, não está protegido.
E aí vem uma pergunta clássica sobre qual a porcentagem da população que precisa estar vacinada para atingirmos a imunidade coletiva. E a resposta é que ainda não temos essa certeza. Alguns falam em torno de 70% da população, mas o número varia de acordo com a eficácia das vacinas e com a capacidade de contágio do vírus.
Em um momento em que lidamos com variantes que têm uma habilidade maior de se espalhar, é preciso redobrar a atenção e avaliar esses números com cuidado, inclusive porque ainda não se tem certeza sobre a eficácia dos imunizantes frente às novas cepas do coronavírus.
No caso da variante britânica, a vacina de Oxford mostrou um bom potencial de proteção, 74,6% contra 84% para as linhagens mais antigas. Mas na África do Sul, o governo suspendeu temporariamente o uso do imunizante. Isso porque um estudo apontou que ele seria menos eficaz contra a variante sul-africana africana do vírus, que já é dominante no país.
O número de participantes nesse estudo é considerado muito pequeno, por isso suas conclusões ainda não são definitivas. Ainda faltam a publicação e a revisão por outros cientistas. Mas os resultados preliminares sugeriram limitação da vacina para proteger contra casos leves e moderados causados pela variante sul-africana.
O lado bom foi que o mesmo estudo sugeriu que a vacina de Oxford poderia proteger contra os casos graves e mortes por essa variante. E a dúvida com a qual ainda vamos ter que conviver por aqui é qual o grau de proteção oferecido contra a variante brasileira, que provavelmente se originou em Manaus.
Infelizmente, ainda não há resposta para essa pergunta, porque ainda não houve estudos do imunizante voltados para essa variante. De qualquer maneira, a Universidade de Oxford afirmou que trabalha para desenvolver uma nova geração de vacinas que garanta proteção contra variantes emergentes.
Mas aqui vale reforçar que o desenvolvimento de uma nova geração de imunizantes não quer dizer que a geração atual não seja eficaz. O que ainda não se tem são os números exatos da eficácia contra todas as novas variantes. Mas mesmo que percam algum nível de efetividade, as vacinas atuais oferecem uma boa proteção, especialmente se considerarmos que a proteção contra casos graves causados por qualquer linhagem se mostrou excelente.
Isso porque a vitória da ciência com o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde e o avanço na proteção contra o coronavírus proporcionado pelos imunizantes são...
Corona Fato.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.